Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida. Olá! Os sintomas persistentes que caracterizam a síndrome pós-Covid e até mesmo sequelas da doença podem se tornar um desafio para o SUS, Sistema Único de Saúde, que já vem sofrendo com a sobrecarga de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país. Eu sou Carla Scarmigliati e no programa de hoje, o último da série, confira a análise sobre esses impactos em entrevista com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Arnaldo Santos Leite. Olá, professor Arnaldo, seja muito bem-vindo. Muitas pessoas têm apresentado aí sintomas persistentes da Covid-19, né? E eles podem durar meses e até anos. E além disso, a doença também pode deixar sequelas. E isso pode gerar uma sobrecarga no sistema de saúde, né, professor?
É verdade. O que está acontecendo é que a gente ainda está muito preocupado com a fase aguda, né? Com as internações na CTI, com a sobrecarga de hospital. Uhum. A gente tem aí que várias unidades básicas de saúde foram transformadas em local de atendimento, de pronto atendimento, né? Mas a gente já imagina a sobrecarga que vai ter para os pacientes da síndrome pós-Covid. Seguramente a gente vai ter um volume enorme de atendimento na unidade básica, nas especialidades, a gente imagina que vai ter essa sobrecarga. E isso, de uma certa forma, nos preocupa porque é descrito que até 2/3 dos pacientes que tiveram a Covid, eles podem desenvolver algum sintoma mais tardiamente, né?
E essa síndrome, professor, futuramente ela poderá ser considerada aí uma doença, pensando em termos trabalhistas, né, para afastamento no trabalho, por causa aí desses sintomas persistentes?
Para síndrome pós-viral, né, que tem vários sintomas parecidos aí com a síndrome pós-Covid, que a pessoa apresenta cefaleia, apresenta fraqueza, pode apresentar um pouco de cansaço, isso duradouro após a fase aguda da doença. Então, isso ainda vai ser muito debatido, né, se a gente vai ter um diagnóstico específico de síndrome pós-Covid em termos até de justificar afastamento com um código específico. Hoje, o que a gente faz ainda é analisar individualmente cada caso, né? Lembrando que é importante também para a recuperação da pessoa, né, que ela volte à sua vida normal, né? Então, assim, o retorno ao trabalho, o retorno às atividades físicas, isso deve ser estimulado, né, porque faz parte da reabilitação do indivíduo. É claro, a gente sabe que tem situações em que a pessoa não consegue, né? A pessoa não consegue trabalhar, tem muita dor, tem muita fraqueza, tem falta de ar. Mas, assim, de um modo geral, mesmo com as dificuldades, a pessoa consegue retomar as suas atividades normais após uma ou duas semanas da fase aguda.
E com essa sobrecarga, professor, atual aí do sistema de saúde, né, quais seriam as recomendações que o senhor passaria, então, para as pessoas que estão com a síndrome pós-Covid?
A demanda aos serviços vai ser grande, mas não deixar de procurar assistência naquelas situações que preocupam a pessoa, né? Nós temos que também fazer um trabalho perante o poder, né, o poder público, para que a gente possa melhorar o serviço de atenção, né, gerando fluxos adequados para um atendimento melhor para esse paciente. Né? A gente sabe do gargalo que existe, a gente dá alta para o paciente, mas a gente percebe que muitas vezes ele não tem condição de ter um seguimento depois no centro de saúde, que ainda está muito voltado para a fase aguda, mas ele precisa ter esse acolhimento e encaminhamento sempre que necessário.
E a nossa série sobre síndrome pós-Covid chegou ao fim. Para quem perdeu algum programa da semana, é só acessar o nosso site pelo www.medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. Nos acompanhe também pelo Twitter, @saudeconsciencia. Esta série foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carla Scarmigliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.